Olá, boa tarde, bem-vindos ao número 002 do podcast do Lateral Esquerdo. Depois de uma primeira sessão experimental, vamos arrancar com uma nova organização aqui com a equipa do Lateral Esquerdo. Hoje temos presentes o Pedro Boças e o Bruno Pereira. Eu sou o Luís Cristóvão, vou estar a moderar a conversa. Boa tarde aos dois intervenientes desta edição do nosso podcast. Vamos lançar aquele que é o primeiro tema da conversa de hoje, olhando para aquilo que aconteceu nesta última semana, sobretudo no jogo entre o Benfica e o Nápoles. Foi bastante falada a questão do treinador Rui Vitória ter mudado a sua equipa, feito alterações na sua equipa para abordar este jogo da Liga dos Campeões. Não sei, Pedro, da tua experiência, o que é que nos tens a dizer? Ou seja, mudar a equipa consoante o contexto é uma situação ideal?
Boa tarde, Luís. A verdade é que nós não sabemos quais foram os motivos que levaram o Rui Vitória a mexer, mas depende sempre de muita coisa, não só dos aspectos táticos, mas inclusive é da forma como tens que gerir o grupo. E um jogo daquela natureza e com aquela visibilidade é sempre um jogo interessante para recuperar também alguns jogadores que tenham qualidade e que possam estar eventualmente um bocadinho mais insatisfeitos por estarem na sombra. O Rui Vitória fê-lo e, de certa forma, o facto de não ter corrido bem acaba também por legitimar aquelas que têm sido as primeiras escolhas do Rui Vitória. E, portanto, não sei se foi o caso ou não, mas às vezes os treinadores também usam determinados jogos para mostrar que as suas escolhas habituais estão corretas e para gerir um bocadinho a felicidade de uns e de outros. Claro que num jogo desta natureza, Liga dos Campeões, se poderia pensar que o Benfica teria de entrar sempre com a sua melhor equipa, mas a verdade é que também não há assim um desnível tão grande entre aquelas que são as primeiras opções e as que não têm sido as primeiras opções. E dou um exemplo sobre isto que eu estava a dizer. Há uns tempos chegou à praça pública alguma insatisfação da parte do Carrilho. Esta foi uma ótima altura para o Rui Vitória mostrar que o Carrilho não tem razões para estar insatisfeito. E às vezes os 11 também têm aqui um bocadinho de gestão do grupo do treinador e poderá ter sido isso.
Bruno, também juntando-te aqui à conversa, por aquilo que era, digamos assim, as ameaças que a equipa do Nápoles poderia impor ao Benfica, já que é uma equipa que também ataca bastante sobre o corredor central, e essa parece-me vinha sendo uma das fragilidades dos encarnados nestes últimos jogos. Achas que era importante ter entrado ali assim uma segunda figura, como foi o caso do André Almeida, para ajudar, entre aspas, aos equilíbrios junto do Feisa?
Boa noite ou boa tarde, conforme esteja.
Sim.
Oi, já está.
Agora sim, Bruno.
Estão-me a ouvir?
Tá.
Desculpem lá.
Bora.
Boas tardes ou boas noites, dependendo onde vocês estiverem localizados. Eu acho que também foi muito por aí. Por um lado, por aquilo que vocês acabou de dizer, por outro lado, porque os pontos fortes e as ameaças do Nápoles obrigavam a algumas alterações para conseguir resolver os problemas que eles iam criar. Tanto que iam criar como criaram, e viu-se que apesar de ter um jogador que está mais rotinado a jogar naquela posição e com aquelas funções, ainda assim, muitas vezes o Benfica não conseguiu solucionar os problemas que o Nápoles criou. Apesar de no papel o que se calhar acontecia era que o Horta estava na posição do Guedes ou do Jonas e o André Almeida estava na posição do Horta, mas devido às características individuais de cada jogador, na realidade acabava por não se passar isso. E o meio-campo do Benfica atuou muitas vezes com três, apesar de ser daquilo, a maior parte das vezes ter sido um triângulo com o Horta um pouco mais à frente. mas não foi nada fácil de tentar solucionar os problemas que o Nápoles criava. A primeira opção de passe dos dois centrais, especialmente o central do lado esquerdo, era o corredor central, e eles utilizavam muito bem o posicionamento atrás da primeira linha de pressão do Benfica para conseguir receber entre linhas e sair a partir dali. Depois, a partir daí, sim, sair para o corredor lateral e criar situações de perigo através disso. O meio-campo do Benfica tentou, e algumas vezes conseguiu. Acho que precisa de jogar mais vezes a pressionar dessa maneira para vivenciar os problemas de outra maneira e conseguir reencontrar soluções para eles.
Portanto, houve ali uma clara alteração naquilo que era a dinâmica da equipa do Benfica, que era defender, que era atacar, mas ao mesmo tempo essa alteração acabou por não resultar o suficiente para travar o Nápoles e criou muitos problemas naquilo que foi a expressão ofensiva da equipa do Rio Vitória, não é?
Sim, a verdade é que as coisas não correram bem, mas não deixando de referir que o Benfica até podia ter adiantado-se no marcador com aquele lance do Mitroglou e eventualmente a história do jogo podia ter sido diferente. Nós tendemos sempre a crer que os treinadores, que há por vezes certas invenções dos treinadores e que é por isso que perdem, mas nós não sabemos se o Benfica tivesse ido com a equipa habitual, se as coisas teriam sido diferentes ou não. Se calhar não teriam, porque o Nápoles jogando em casa acaba por ser muito forte. O jogo o Benfica teria perdido a partida à mesma, tinha a equipa mais desgastada por usar sempre os mesmos e tinha gente continuamente a ficar de fora e com um problema para gerir também.
Sim, e acho, e portanto, que... Desculpa, Diego, posso? Eu acho que a maneira como eles tentaram solucionar o problema parece-me correta, porque o Nápoles apresenta problemas que até agora o Benfica não encontrou. Agora, não é fácil tentar solucionar aqueles problemas sem também ter disponível as melhores pessoas para os tentar resolver. Não é? Há muitas lesões que impedem que se consiga ter os mais fortes em campo durante mais tempo também.
Sim. O jogo já seria sempre tremendamente difícil. E quando o Benfica vai para a partida sem ter Jonas, sem ter Rafa, ainda mais difícil seria. Portanto, eu sinceramente não me aproveitado para jogar com o André Almeida e com o Carrilho, que são miúdos que, ou são jogadores que não têm tido tempo, e de certa forma aquilo que aconteceu acaba por legitimar um bocadinho as opções que o Rio Vitória tem tido na Liga também. É claro que são jogos diferentes, mas o não rendimento deles acaba por legitimar as opções do Rio Vitória. A mim, sinceramente,
sim,
espantou-me foi que ele não tenha aproveitado para jogar com o Luizão também nesse jogo.
Pegando também nessa questão de dar oportunidade aos jogadores, e na altura, durante o jogo, até eu e o Bruno estivemos a trocar uns tweets acerca do Carrilho, que talvez dos jogadores que foram lançados nesta partida tenha sido aquele que mais visivelmente não se adequou, digamos assim, ao que aconteceu no jogo. Também há, da parte, ou seja, quando se muda numa equipa, também há que contar não só com aquilo que será o momento de forma dos jogadores, à partida, jogando mais ou jogando menos, estarão todos em condições de entrar em campo, mas também de mentalmente e em termos daquilo que é o seu reconhecimento digamos assim, das dinâmicas do encontro, eles podem entrar melhor ou pior, e talvez no caso do Carrilho isso tenha sido mais notório. Bruno?
Sim, eu fartei-me de dar cabo da cabeça do Carrilho no Twitter, se calhar até posso ter sido um bocadinho injusto, mas aquilo que se mostrou foi que, apesar de se compreender que ele não tem ritmo de jogo, porque não jogava quase há um ano e só tem jogado 20, 30 minutos em cada jogo, se calhar pode-se dizer que ele não tem confiança a atacar. Agora, defender tem a ver com fazer as coisas como deve ser nos treinos e estar preparado para isso. Porque se ele tem condições físicas para jogar e se mostra que é capaz de se deslocar a uma velocidade aceitável para o jogo, não há desculpas para não estar nos sítios certos, nos tempos certos. A menos que, e isso tem a ver com, a meu ver, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com, um, com a personalidade dele, que se calhar tem o tipo de personalidade, ou mostra-se algumas vezes ter o tipo de personalidade de utilizar as suas armas principalmente para atacar e deixar a fase defensiva para os outros, e se calhar também tem a ver com as experiências que ele foi tendo ao longo da vida, não digo o ano passado no Sporting, apesar de quase não ter jogado, e de certeza que o Jorge Jesus não o ia deixar a comportar-se daquela maneira, mas ao longo do seu crescimento enquanto pessoa e enquanto jogador, o mais certo é que toda a gente defendesse e depois entregavam-lhe a bola para ele decidir. Isto em termos de personalidade. Depois, em termos de treino, posto que todos os jogadores treinam a mesma coisa, ou todos os jogadores que à partida jogam na posição A e B, que vão treinar aquilo que é preciso saber para se jogar nessas posições, o Carrilho não está claramente preparado para, em jogos de dificuldade elevada, estar a jogar ali no corredor.
E pegando aqui no que o Bruno disse do Carrilho não estar preparado, eu tenho a forte convicção que o Rui Vitória eventualmente sabia que o Carrilho não estava preparado, e daqui por uns tempos está aí a chegar o Rafa e o Zivkovic, e esta era uma ótima altura para, entre aspas, pregar uma rasteira ao Carrilho, para que, a ser verdade que ele há não muito tempo andava um pouco insatisfeito, o Rui Vitória agora tem a faca e o queijo na mão, aliás, quando voltarem os outros. Neste momento o Carrilho perdeu toda a moral que poderia ter para poder entrar na equipa, ou seja, teve a sua oportunidade, foi muito fraquinha, e da próxima vez que vier chorar é só mostrar-lhe o vídeo do jogo e dizer: meu amigo, tu não tens a qualidade dos teus colegas, e perante isto não haverá nada que o Carrilho possa fazer. Se ele não lançar, e lançou num jogo importante, para que não haja o argumento de só me usas quando não importa para nada. E, portanto, neste momento, em termos de gestão, o Rui Vitória matou ali qualquer que seja possíveis reações do Carrilho no futuro por não jogar, porque está na cara que o Carrilho não vai jogar no Benfica e que seria um problema para gerir, mais ou menos resolvido, pelo menos no imediato.
Muito bem. Uma das características do, primeiro do blog Lateral Esquerdo, agora site, é a enorme participação dos leitores, e nós aqui no podcast queremos que se mantenha também essa participação e interatividade na conversa, e portanto vou, aproveitando até que estamos aqui a falar de questões de mudar jogadores consoante o contexto, o Beni Seabra lançou-nos aqui uma pergunta através do Twitter, na hashtag LatEscPod, portanto vai ser fácil passar a encontrar esta hashtag por aí, mas dizia eu, o Beni Seabra pergunta prós e contras da utilização de Nelson Semedo e André Almeida. Eles até foram os dois titulares em Nápoles. O André Semedo neste momento parece levar aqui uma ligeira vantagem sobre o André Almeida, mas o que é que muda, sim, na equipa do Benfica quando se usa um e outro?
Bem, o Nelson tem muito mais talento e muito mais desequilíbrio, muito mais qualidade ofensiva que o André Almeida. Tem a capacidade de, com bola, ultrapassar facilmente o seu adversário direto, e isso obriga desde logo que a equipa adversária tenha que ajustar posicionalmente. Ou seja, se ele dribla, de uma forma muito simplista, se ele dribla o extremo adversário, alguém tem que sair a ele. imaginemos que seja o médio interior esquerdo da equipa adversária, isso vai sempre obrigar toda a equipa a ajustes e vai sempre permitir que o Benfica consiga sair a jogar. Portanto, em termos ofensivos, não tenho dúvida alguma que o Nelson é muito mais forte que o André Almeida. Lamento. O Nelson tem melhorado e também não o sinto muito inferior ao André. A grande diferença do ponto de vista defensivo é sobretudo a forma como abordam os lances. O André Almeida é muito mais forte no ar, percebe muito melhor as trajetórias. Portanto, eu recordo que houve um gol que o Benfica há não muito tempo num cruzamento ao segundo poste, que eu creio que se estivesse a jogar o André Almeida, ele tinha percebido aquela trajetória e tinha evitado aquele golo. Mas a verdade é que naquilo que o André Almeida é superior ao Nelson, o Nelson, se tiver jogo, e recordo que o Nelson tem menos de um ano de Primeira Liga, menos de um ano, porque ele aleijou-se, tem pouquíssimos jogos de Primeira Liga. Portanto, dizia eu, se o Nelson continuar a ter jogo, mesmo naqueles pontos em que é hoje inferior ao André Almeida, acabará por evoluir. E, portanto, talvez, pensando numa perspectiva unicamente defensiva, seja um pouquinho mais seguro jogar com o André Almeida nas abordagens individuais aos lances de um contra um ou nas bolas aéreas, mas em tudo mais creio que o Nelson está completamente em vantagem naquela posição.
Posso? Eu acho que há uma coisa que depois acaba por equilibrar as duas opções. É que, pelo menos, vai dando a sensação, fora alguns momentos em que tenta fazer coisas diferentes, que o André Almeida tem uma noção muito real daquilo que são as capacidades dele. E então, como se costuma dizer, ele não se manda muito para fora de pé e joga muito certinho e arrisca pouco nas opções que toma e nos posicionamentos que toma. E isso, em determinadas alturas da época, ou em determinados momentos, ou em determinados jogos, vai-lhe dar vantagem em relação ao Nelson, que ainda muitas vezes apresenta situações de arriscar desarmes um pouco ainda fora de tempo, e como o Pedro disse, os lances de bola aérea, que a precisão da trajetória aérea dele não é ainda a melhor. Só para fazer aqui uma ressalva em relação ao assunto anterior do Carrilho, nós estivemos aqui a bater um bocadinho nele na maneira como interpreta o jogo na fase defensiva, mas atenção que ele tem muita, muita qualidade e apresenta muitos pormenores diferentes de todos os outros no processo ofensivo, tanto nos posicionamentos ou nos espaços que encontra para receber, como também nas opções que toma com bola para resolver os problemas apresentados do jogo. Então, às vezes dá a ideia de quando nós malhamos um bocadinho num jogador pelo que ele fez ou não fez num determinado momento, parece que ele é o horroroso, mas não se trata nada disso. Ele tem muito para aprender e não sabemos se tem vontade disso também, não é?
Sim, e com certeza havemos de voltar ao tema Carrilho, até porque com a chegada dos reforços, como o Rui Vitória chamou, ao contingente de jogadores que têm lesionados, com certeza que o Carrilho voltará a estar aqui assim nas nossas conversas do podcast Lateral Esquerdo. Passamos então para aquele que é o segundo tema deste podcast. Escolhemos falar dos números 8 nos modelos do Rui Vitória e do Jorge Jesus, porque esta semana, primeiro o André Horta em Nápoles e depois o Adrián em Guimarães, saíram lesionados, problemas musculares, e vão estar, pelo menos o André Horta já é uma certeza, não estará com a seleção de sub-21, o Adrián aparentemente também não deverá estar na seleção A. Estas lesões musculares que acabaram por coincidir em termos de semana, revelaram se calhar que em ambos os modelos esta posição do número 8 é uma posição em que estão muito expostos, não é? Mentalmente, Pedro.
Sim, quer no modelo do Jesus e do Rui Vitória, que tem muitas parecenças na posição número 8, eles fazem muitos quilómetros porque no pressing, quando estão a pressionar a construção adversária, é o Adrian e o André Horta que saem ao médio defensivo adversário, acaba por se formar ali um triângulo com os extremos que baixam e juntam, com o médio defensivo, um triângulo, perdão, um losango, com o médio defensivo que fica, e depois é o Adrian que vai pressionar alto, ou é o André Horta que vai pressionar alto, e a partir do momento em que é quebrada aquela primeira pressão, nem que seja com um passo longo, quer o Horta, quer o Adrian, tem que voltar para o meio campo, para juntar ao médio defensivo, ou seja, correm muito mais quilómetros do que, por exemplo, o médio defensivo, que fica sempre naquela posição e vai ajustando o seu posicionamento em largura, enquanto que o 8 nesse modelo desloca-se em profundidade e também largura sem bola, e com bola também tem muito mais preponderância. Não sei até que ponto o acumular de minutos e de quilómetros está relacionado com as rupturas musculares que tiveram. É um facto que são expostos a trabalho intenso, e é um facto que ambos têm tido os minutos quase todos nas suas equipas sem descansar. Não sei até que ponto está relacionado. Sei que os clubes, os melhores clubes hoje em dia, conseguem alguns testes perceber a condição, mais que a condição física, é o estado físico dos seus atletas, e perceber se estão próximos de fadiga e consequentemente de possíveis lesões. Não sei se o Rui Vitória e o Jorge Jesus tinham esses dados, e se ainda assim arriscaram jogar com eles, porque é uma posição determinante e não se sentem ainda confortáveis com os outros jogadores. Portanto, é tudo muito especulativo. O que é um facto é que são duas posições neste modelo de grande desgaste, porque, como eu disse, envolve os deslocamentos na profundidade e a voltar para a linha de 4 no meio campo, e depois com bola também caem por vezes nos corredores laterais, sobretudo o André Horta aparece muito nos corredores laterais, e depois no fim do jogo aquilo dá uma intensidade brutal.
Sim, pegando aí nisso que disse o Pedro, e lembrando também as palavras do Jorge Jesus nas conferências de imprensa da semana passada, houve primeiro uma referência ao olhómetro, não é, para avaliar os jogadores, e que se calhar é uma posição perante a qual a grande maioria dos treinadores portugueses está exposta, portanto tem que fazer essa avaliação a olho, mas depois também veio sublinhar que cientificamente se pode fazer essa, se pode medir. Bruno, diz-me também a tua opinião, não havendo essa ciência disponível, que sinais é que nós procuramos num jogador durante a semana ou ali durante os últimos 1-2 dias antes da competição, para percebermos se eles estão realmente em condições de ir a jogo, para lá de eles nos dizerem que, mister, ok, estou pronto, eu por mim faço tudo, mas o treinador, como é que avalia isso?
Bom, em primeiro lugar, eu tenho a certeza absoluta que no Benfica e no Sporting eles têm os dados científicos para avaliar o estado de fadiga e também o risco de lesão. No Benfica isso é público, porque houve várias reportagens sobre o Benfica Lab em que se mostrava que isso acontecia, e tenho certeza que o Sporting, como clube de topo que é, também consegue ter essas análises. Em relação ao olhómetro, há coisas que nós conseguimos perceber, mas depende tudo do quanto nós conhecemos os jogadores. Há jogadores que nós conseguimos perceber pela maneira como eles treinam, se estão ou não a cortar, ou se estão a esconder do jogo. Há jogadores que temos uma confiança já de algum tempo em que eles se conhecem perfeitamente e apesar de quererem dar tudo e mais alguma coisa para ajudar o clube e para não perder o lugar, são jogadores que percebem que passou preciso estar um jogo de fora, mas conseguir jogar a época toda, é melhor do que sentirem que não estão bem e arriscarem e porem em risco 3 ou 4 ou 5 ou 6 jogos. Não é uma situação fácil, mas muito sinceramente A ideia que eu tenho do futebol profissional e não só do desporto de alta competição é que é muito raro os jogadores irem para dentro do campo absolutamente a 100%. Há sempre pequenos toques, pequenas dores que eles vão tendo, e é uma questão de se gerir graus de fadiga, riscos de lesão, se pode ou não agravar aquilo que já é existente. E é uma gestão que não deve ser nada fácil, mas tem de se fazer. O Benfica, à partida, consegue solucionar o problema com o Pizzi por dentro, o que depois vai mexer em muitas coisas, mas sabemos de falar disso daqui a nada. O Sporting, eu não sei bem quem é que vai lá jogar, mas da maneira como o Jorge Jesus treina, de certeza que o problema vai ser muito bem resolvido, não tenho dúvidas disso.
Sim, falavas há pouco também da questão do Pizzi e aproveitava para então lançar aqui mais uma das perguntas que nos foi enviada. O Steve Santos pergunta-nos uma opinião sobre o André Horta. Segundo ele tem tido mais dificuldades com bola do que era esperado. Neste momento também, estando lesionado, vem aí provavelmente Danilo, vem aí Samaris. O André Almeida também foi utilizado numa posição que eventualmente poderia aparecer no lugar do André Horta em jogos em que a exigência defensiva seja maior. O Pizzi esteve neste jogo contra o Feirense. Da vossa justiça, como é que avalia o André Horta e o momento dessa posição 8 no Benfica?
Eu não concordo que ele tenha dificuldades com bola ou que tenha mais dificuldades do que era suposto com bola. Pelo contrário, ele surpreendeu-me bastante porque tem qualidade para conduzir, percebe o jogo, percebe quando deve atrair, quando deve soltar, e depois tem uma qualidade de passe longo também absolutamente invulgar, e que hoje em dia, perante defesas tão bem organizadas e tão bem concentradas, dá-lhe ali alguma facilidade em virar o centro de jogo com rapidez e em provocar situações de um contra um no corredor oposto. Sinceramente, as maiores dificuldades que eu consigo encontrar no Horta, aliás, mais do que dificuldades, talvez o ponto em que o Danilo será superior é mesmo no, nos momentos da transição defensiva, em que consigo imaginar o Danilo a ser mais rápido, mais reativo e mais forte nos duelos individuais, um pouco à semelhança daquilo que é o Feiza também. Essa é a minha opinião sobre o André Horta.
Aqui, olha, antes de mais, um abraço para o Steve, que faz umas análises muito interessantes também no Benfica Podcast. Em relação ao Horta, há aqui uma ou duas coisinhas que acho que podemos falar. Primeiro tem a ver com o posicionamento dele, que não tem sido sempre o mesmo. A ideia que dá, pelo que tenho visto, é que no início do jogo e em construção, muitas vezes eles estão quase na mesma linha, estão quase paralelos, o Horta e o Feiça, e dependendo da maneira como o adversário se está a organizar para defender e dependendo também do que é que está a acontecer no jogo, ele deixa de estar paralelo para eles passarem a estar um à frente do outro. A ideia que dá é que se conseguir resolver o jogo sem pôr em risco sem ter de pôr em risco a segurança, que eles se mantêm paralelos, e isso faz com que o Horta faça um tipo de coisas e não outro. A partir do momento em que ou se consegue criar uma vantagem muito grande, ou é preciso arriscar e eles, em vez de estarem paralelos, estarem um à frente do outro, há outras coisas que se conseguem, que se mostram no Horta. Isto porquê? Porque quando eles estão paralelos, conseguem receber a esmagadora maioria das vezes de frente para o jogo. Quando estão um à frente do outro, em termos de postura corporal, o Horta tem de se modificar um bocadinho, porque a bola vai entrar ou do Feiça, quando ele baixa para a linha dos defesas, ou mesmo de um dos dois defesas centrais, e o Horta tem de se adaptar, não só posicionalmente, para se mostrar atrás da. Ou, em princípio, para se mostrar atrás da primeira linha de pressão, como também em termos de postura corporal, para conseguir receber e orientar o jogo para a frente. isso é uma coisa que se for mais estimulada, que vai poder fazer muito a diferença. E acho que é um aspecto que o Pizzi já mostrou agora neste jogo com o Feirense, que a maior parte do tempo eles jogaram um à frente do outro, e que pode ser um exemplo de, se as coisas correrem bem, o Arte a tentar repetir esse posicionamento. De resto, concordo com o que o Pedro disse, ele é muito forte no passo longo e consegue cobrir uma área muito grande do terreno para ser sempre a opção por dentro e muitas vezes para fora aos colegas.
Muito bem, olha, estamos a chegar aqui ao nosso limite de tempo para o podcast Lateral Esquerdo. Quero lembrar para quem está a ouvir para visitar esquerdo.com. Diariamente vão ações sobre estas histórias do futebol e, sobretudo, as análises de toda a equipa do lateral esquerdo. Podem também acompanhar-nos no Twitter, podem usar a hashtag LATESQPOD para nos enviarem questões. Nós voltaremos a gravar na próxima quinta-feira, já mais focados naquilo que serão os jogos da nossa seleção, que vai jogar no próximo fim de semana, e portanto fica lançado o desafio. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões, e até quinta.
Até quinta.